muito bem, educação, política, PT, vários temas na pauta. Eu estou recebendo a deputada Tereza Leitão, ela é deputada estadual pelo PT, e recebo também o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Helena Araújo. Eles estão aqui porque estarão mais tarde, às 7 da noite, no auditório da FASP, Faculdade do Sertão do Pajeú, debatendo a cidade que queremos com o tema educação. Esse encontro é promovido pelo PT de Afogados da Engazeira. Mônica Souto aqui, né, como presidente do PT, e a Secretaria de Formação Política do Partido dos Trabalhadores está promovendo esse debate. Daqui a pouco a gente registra o resto, os demais amigos que estão aqui à mesa debatendo conosco. Então, educação na pauta, tem muita coisa para a gente abordar, e o tema, né, é a educação no governo Bolsonaro, né? Obviamente, um debate acalorado a gente promete ter hoje no auditório da FASP. Deputada, eu queria começar pela deputada falando dessa vinda dela. Só Afogados na agenda nessa visita, nessa roda de conversas, ou outras cidades do sertão terão esse debate sobre educação? Deputada, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, o prazer é todo meu. Cumprimento todos os ouvintes do seu programa. Cumprimento o companheiro Helena Araújo, de longas datas, na nossa caminhada conjunta em defesa da educação. Cumprimento e agradeço o convite feito pelo PT, aqui na pessoa da sua presidenta, Mônica, né, Gildásio, que também nos acompanha. Todos aqueles do PT que nos ouvem também, se sintam abraçados na pessoa da presidenta e todos os ouvintes. Não só aqui, porque como a gente sai do Recife para tão distante, né? Embora o nosso mandato ele tenha esse hábito regular, né? Mas vamos aproveitar e agregar o município de Serra Talhada, para o qual eu tinha um convite para a abertura hoje do Festival do Chachado. Uhum. Aí eu vou amanhã, e já tinha um convite também para discutir algo semelhante a esse movimento que o PT de Afogados está fazendo. O PT de Petrolândia também está fazendo. Então, na sexta de manhã, eu estarei em Petrolândia, só que o tema lá vai ser juventude, que parece-me também vai ser um tema puxado aqui, né, Mônica, mais adiante. Então, lá a gente vai discutir as políticas para a juventude. A educação é um ponto, mas também o protagonismo, né, a autonomia da juventude, e as políticas mesmo que hoje estão tão premidas, né, por uma forma de governo muito autoritário e que despreza o protagonismo dos movimentos, né, das organizações. E a juventude está muito preocupada, não apenas com o seu futuro, mas também com o seu presente. Então, uhum, é esse o roteiro. Hoje aqui tem uma agenda extensa. Amanhã Serra Talhada e sexta-feira Petrolândia.
Tá, mas o tema hoje é educação no governo Bolsonaro, e obviamente essa linha de debate é uma linha crítica ao atual governo. Passado esse período inicial da gestão, tem vários temas, inclusive, que a gente pode debater, que estão na pauta de hoje das propostas do próprio governo Bolsonaro. Mas eu lhe pergunto, tá mais fácil debater isso hoje, passado esse momento inicial do governo, e o PT tem dito que o que o governo Bolsonaro está fazendo nada mais é do que já prometer, do ponto de vista de entregas ligadas a privatizações e outros temas, essa confusão que a gente está vendo aí envolvendo Queiroz, os filhos, todas essas polêmicas, está facilitando o debate, ou ainda é difícil diante de parte da população que, apesar de tudo isso, mantém sua posição de apoio ao governo que está aí?
Nil, Bolsonaro governa para a base dele, unicamente. O interesse é manter esses 30%, né, coeso e em fidelidade a ele até a eleição do próximo ano, quem sabe a eleição de 22. Então, o resto do Brasil, ele não está nem se lixando para esse resto do Brasil. Essa semana é uma semana muito devastadora para a política nacional. Hoje, o leilão do pré-sal, né, a cessão onerosa do excedente do pré-sal, retira do Brasil nada mais, nada menos do que a possibilidade de arrecadar 350 bilhões. Né? Então, quem é que mais vai sofrer com a falta desse dinheiro que está indo todo para os grandes exploradores, as grandes empresas internacionais. São os pobres, é o povo que precisa de políticas públicas. Aí, paralelo a isso, manda um pacotaço onde retira do servidor público salário, estabilidade, plano de carreira, taxa, afrontando totalmente a Constituição em relação à liberdade de opção política, né? Servidores como militantes. Servidor não pode ter se filiar a um partido político como militante, não é nem para ser candidato, não pode, porque esse não é um servidor, então ele não pode ter estabilidade. Retira a possibilidade consagrada na Constituição, depois de décadas de debate, depois de décadas de estudo, da vinculação orçamentária à saúde e à educação. Os famosos 25% da educação, os 13% da saúde, que dão sustentação ao financiamento da educação básica, ao Fundeb, por exemplo, que ampliou as matrículas nos municípios, a própria gestão do SUS, que já vem premido, tanto a educação como a saúde, foram premidos pela PEC do teto do governo Temer, que deu as bases para Bolsonaro fazer o que está fazendo. E é uma semana que a gente precisa alertar a população. Então, o debate está mais fácil no sentido de que as coisas estão mais concretas. Quem achava que aquelas arminhas que Bolsonaro fez na campanha era brincadeira, está vendo que não é. Aquelas arminhas são as arminhas dos milicianos, que não mataram só Marielle e Anderson, seu motorista. Matam todo dia na periferia o jovem negro, de quem eles desconfiam, os desempregados. Então, aquela arminha, ela está atirando. Ela está atirando. E o povo precisa saber que ele pode ser a próxima vítima, né? Do ponto de vista dos municípios, que muitos prefeitos apoiaram Bolsonaro, muito político chamado homem de bem, político de bem, apoiou Bolsonaro, está aí o resultado. Cadê as políticas para os municípios? Cadê os recursos para os municípios? Os municípios não vão ter fôlego para se sustentar, porque o tal do Pacto Federativo, que deveria ser o aprimoramento das relações entre os entes federados, está centralizando tudo na mão da União, aguçando o que a prática política já vinha fazendo, que o governo Lula e Dilma, através de algumas ações de mais independência e autonomia aos municípios, vinham tentando superar, e hoje está tudo aí na mão de uma família, como você bem disse, né? O filho número 1, número 2, número 3, que escondem Queiroz, que tem relação com milicianos, estão aí mandando no Brasil, mandando no Brasil. Você levar para uma visita diplomática na China o maior contrabandista de produtos chineses no Brasil, que estão tomando conta das feiras, estão tomando conta do comércio em São Paulo, no Distrito Federal. Nada contra a importação, a exportação, a balança comercial feita conforme a lei. Mas você está com um contrabandista na delegação nacional. Não, porque ele é intérprete. Ah, pelo amor de Deus, né? Para tudo tem uma desculpa que papai perdoa. Papai passa a mão na cabeça dos filhinhos. Fora isso, já para concluir, Nil, você tem um retorno do obscurantismo muito fortemente explicitado, né? Uma defesa da ditadura militar, uma defesa da tortura, uma defesa da perda dos direitos individuais, dos direitos civis, de vir, de emitir opinião, e um obscurantismo científico mesmo, de defender que a Terra é plana, que não existe aquecimento global. Se ele viesse aqui em Afogados, ele ia dizer, em Afogados parece que tem, porque ele confunde, né? Temperatura com aquecimento global. Então, para que a ciência avançou tanto? E tudo tem que botar o mote da ideologia. Veja esse vazamento de óleo que está aí empestando as praias e o litoral do Nordeste. Qual foi o primeiro movimento que Bolsonaro fez? Não, eu vou investigar, eu vou procurar ver de onde veio esse vazamento. Se foi crime, vai ter que pagar, o povo brasileiro não merece isso. Vou botar a marinha, vou botar a inteligência, né, da naval a serviço disso. Não, o que foi que ele disse? Isso é, esse é o óleo que vem da Venezuela, é o óleo dos esquerdopatas do Brasil. Quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande com o Brasil. E a gente precisa estar dizendo isso à população, porque, infelizmente, ele foi eleito, né? Ele está ali pelo voto popular.
Então... Agora, a base da sociedade, a senhora falou em prefeitos, e, por exemplo, leilão do pré-sal. Tem prefeito que está...
Adorando.
Está adorando, está caladinho, está reclamando e está comemorando que vai ter um pedacinho para eles.
Exatamente.
E há uma queixa de que a base da própria sociedade está acompanhando tudo isso, não sei se é ceticismo da política, e não está se mexendo como os movimentos sociais, o próprio PT gostaria que estivessem fazendo. Que análise a deputada faz disso tudo?
Eu ontem fiz até um pronunciamento na tribuna sobre isso, Heleno. É um dinheiro que vai entrar, mas ele vai ter fim. Não é um dinheiro de manutenção, não é um dinheiro que se multiplique. Então tem muita gente, hoje mesmo tem uma reportagem de uma grande emissora de televisão enaltecendo, né, esse leilão como um dinheiro que vai salvar o Brasil. Não vai, porque vai ser um dinheiro para uso imediato. Usou, acabou, não tem mais. Ao passo que se fosse a Petrobras, por exemplo, a detentora dessa exploração, já que a tecnologia de descoberta do pré-sal foi dela, né? Foi a inteligência da Petrobras, a Associação dos Engenheiros da Petrobras tá prevenindo e alertando muito sobre isso. Isso não vai nos pertencer mais. A gente recebeu esse dinheiro, fez a feira, comeu, digeriu, vai para onde o dinheiro, todo mundo sabe. A comida que a gente digere, ela, o organismo dá conta dela, ela não se reproduz. Então, esse dinheiro é bem-vindo para os municípios e para os estados. Claro, todo mundo está com a corda no pescoço, não é? Sem fôlego, mas vai resolver coisas imediatas. Ele não vai se constituir em um patrimônio nacional, porque as empresas que vão explorar são empresas estrangeiras, notadamente dos Estados Unidos, notadamente a Chevron, a Exxon, né? A Esso, né? São essas empresas que vão realmente ser detentoras de toda essa riqueza. E realmente a gente tem se perguntado muito, Nil, esse é o grande desafio. Como é que a gente mobiliza a sociedade contra isso? As pesquisas já indicam uma queda de credibilidade do governo, indicam uma queda da popularidade de Bolsonaro. Os atos são frequentes, acontecem, mas uma mobilização nacional, como a gente teve no Chile, por exemplo, que espantou, né? O filho número 3 é aquele... Não sei se ele é número 3 ou número 2, eu me confundo com eles. Eles são todos parecidos e até são muito parecidos com Queiroz, né? Todos eles têm o mesmo biotipo do Queiroz, uma carequinha, né? Então, que veio avocar, né? Evocar o AI-5, né? Então, a gente não tem visto, mas eu acho que está, como você diz, é uma reação meio calada ainda, né? Meio calada, talvez com muito ceticismo, talvez porque o antipetismo que foi trabalhado antes da eleição de Bolsonaro foi muito forte, foi uma coisa muito articulada, né? Mas existe reação no Congresso, existe reação nos municípios, existe reação nos movimentos sociais. É necessário mais, é claro, né? Por isso que esse tipo de atividade que o PT de Afogados está promovendo é tão valorizada por nós. Porque a gente precisa ir somando esses esforços, fazendo um trabalho de conscientização da população, mostrando, né? Para o ano vai ter um impacto muito grande que a gente vai ter que dar visibilidade. O salário mínimo não vai aumentar depois de décadas, né? Depois de anos de aumento real, depois de anos de uma política de recuperação do salário mínimo, está lá, congeladinho igual uma pedra de gelo. Então, essas coisas, a gente tem que dar essa visibilidade e, finalizando, também apresentar as nossas propostas. Isso é fundamental. A gente tem que apresentar, não é simplesmente dizer que o que o PT, nos governos de Lula, de Dilma, de nossos aliados, estava fazendo de bom, provocou avanços no país, provocou. Mas a gente também tem mais coisa para apresentar diante desse desastre que é o governo Bolsonaro.
Bom, aqui conosco também o Heleno Araújo, ele preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores da educação e para os trabalhadores em educação? Que avaliação é feita por esse movimento sobre os primeiros meses do governo Bolsonaro, Heleno, dentro até do que vai ser trabalhado hoje no auditório da FASP? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Quero comentar também a deputada Tereza Leitão, a presidente Mônica do Partido dos Trabalhadores. Nessa jornada de hoje, estou acompanhado do diretor do Sinteb, Paulo Biratã, nosso diretor do interior do sindicato, que é filiado à CNTE. E nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, esperamos, né, os primeiros meses do governo Bolsonaro e as suas atitudes, né, sem expectativa de ser diferente daquilo que ele praticou durante todo o seu período de mandato no Congresso Nacional, que pouco fez pelo nosso país, e com as ideias apresentadas para a educação brasileira. E a primeira reação veio no dia 15 de maio. Né, fizemos uma grande mobilização no dia 15 de maio. Depois de anunciar a mobilização para esse dia, o governo anunciou também cortes na educação, um corte no orçamento já reduzido, devido ao golpe que nós sofremos em 2016, o golpe contra uma presidente eleita, a presidente Dilma Rousseff, um golpe contra a classe trabalhadora, um golpe contra a educação pública em nosso país. Porque o governo Temer e os seus golpistas alteraram, mudaram a Constituição Federal, criando uma emenda constitucional de número 95, onde impede investimento em políticas públicas, e entre elas, a educação. Durante o processo eleitoral, o Bolsonaro prometeu manter essa emenda em vigor, está mantendo. Nós tivemos um orçamento destinado à educação para 2019 menor do que o orçamento de 2018, e sobre esse orçamento reduzido, um corte de 30% dos recursos com um discurso mentiroso, um discurso de que ia tirar dinheiro da universidade para colocar na educação básica. E isso não é verdade, né? Os cortes foram pegando todos os níveis da educação, né? Dificultou o atendimento à alimentação escolar das nossas crianças, dos nossos jovens, afetou o transporte escolar em todo o Brasil e a entrega e a produção do livro didático aos nossos estudantes. Então foi um corte geral feito nesse processo. Então nós temos um ataque forte ao financiamento da educação. Essas medidas anunciadas no dia de ontem traz também prejuízos para a educação brasileira, porque aponta a perspectiva que o ministro Paulo Guedes, durante todo o tempo, está anunciando de desvincular os recursos da educação e da saúde. E isso, se acontecer, será um caos para a educação pública em nosso país. Porque o município hoje, para garantir pagamento de salário e a manutenção e desenvolvimento da educação das escolas, precisa do Fundeb, precisa dos recursos vinculados da educação para poder fazer os investimentos necessários. Se você desvincula esses recursos, o Fundeb, que tem hoje uma participação da União e dos estados para que o município dê conta de atender a educação infantil dos nossos bebês, das nossas crianças, o ensino fundamental, é preciso ter essa participação. Só no ano passado, 2018, a União teve que participar com 14 bilhões de reais para o fundo e os estados, 22 bilhões de reais. Se você desvincula os recursos da educação, o Fundeb deixa de existir e não terá repasse nem dos estados, nem do município para compor esse fundo. Então vai ser um caos generalizado no país e a nossa região, já que aqui 7 estados do Nordeste, mais 2 do Norte, recebe complementação da União, a situação ficará pior ainda se isso acontecer. Além dos ataques que estamos sofrendo na questão da gestão escolar. A entrega das escolas públicas a organizações sociais privadas, né, naquela perspectiva de desmontar o serviço público, de descaracterizar a nossa atuação como servidor público e do atendimento que nós fazemos. 82% das crianças matriculadas nas escolas desse país estão nas escolas públicas. Nós atendemos, né, todo o povo brasileiro na perspectiva de ter uma educação para todos e para todas, essa busca permanente nesse processo. Então, você entregar a escola pública a organizações sociais privadas é descaracterizar esse trabalho público necessário para a nossa população. Além disso, o programa da escola cívico-militar, que é outro desastre, né, nesse processo. O governo engana a população, confundindo a escola militar, que é da Polícia Militar ou do Exército, que tem lá um rendimento que eles dizem melhor no IDEB, escondendo da população que os estudantes daquelas escolas são selecionados, escondendo da população que as condições socioeconômicas daqueles estudantes é diferente dos nossos estudantes. Então é uma realidade distinta desse processo. Que o salário dos militares naquela escola são bem maiores do que os professores civis que estão naquelas escolas. E que o salário dos professores civis dessas escolas militares, de fato, são maiores do que os nossos professores das escolas públicas. Então tem uma diferença de tratamento que o rendimento é maior nesse processo. Por isso que não podemos aceitar transformar a escola pública numa escola militarizada. O que significa isso? É colocar 18 militares dentro da escola, sem formação pedagógica nenhuma, apenas para dar ordem unida, disciplinar professores e alunos. Nesse tipo de sociedade que nós queremos. Então, essa é a grande preocupação nossa também com a questão da gestão da escola pública. Além da intervenção, né, nas políticas pedagógicas. Você tem aí a Fundação Lema, o Jorge Paulo Lema, é o brasileiro mais rico do Brasil, além dos 205 mais super ricos que concentram renda e levam recursos nossos, né? Tira da população e coloca na mão de 206 brasileiros. A Fundação Lema está investindo US$3 milhões para impor uma base nacional comum curricular em nossas escolas, um currículo imposto de cima para baixo. A questão que nós levantamos é qual é o interesse do homem mais rico do mundo entrar na escola pública para atacar a escola pública ou impor um currículo que não é do interesse da comunidade escolar. Então, todos esses ataques compõem esse desgoverno Bolsonaro sobre a educação pública em todas as esferas e que nós precisamos continuar o processo de mobilização para impedir que essas políticas venham a ser consolidadas em nosso país.
O senhor é professor da rede municipal, estadual, de que...
Eu sou professor da rede municipal de Paulista, na região metropolitana do Recife, e professor também da rede estadual. As duas escolas são no mesmo bairro, lá em Paratybe, Paulista.
O Paulo Guedes está dizendo que o senhor não pode ser militante, não, viu? O senhor vai perder a estabilidade. O senhor viu a entrevista dele ontem?
Exatamente, né? Que isso que a deputada Tereza Leitão já citou, né? Essa caça, esse processo, que é interessante. Nós estamos debatendo isso, o professor Antônio Nova, que é um professor da Universidade de Lisboa, ele trata essa discussão, esse tema interessante, né? Mostra que nós somos uma profissão que, de fato, temos uma intencionalidade política. Né? Nós nos envolvemos, né, com os temas nacionais. Então, a defesa que nós fazemos do pré-sal, que foi descoberto há pouco, né, e lutamos muito para que o Fundo Social do Pré-Sal fosse destinado para a educação e para a saúde, por isso conquistamos, né, junto com os nossos movimentos estudantil, a lei que diz que a exploração do pré-sal teria que, no seu Fundo Social, garantir 75% de recursos para a educação e 25% para a saúde, né, que é uma riqueza esgotável. O pré-sal vai sendo tirado e vai acabar um dia. Mas enquanto essa riqueza fosse produzida aqui, a partir desse ano, 2019, os investimentos fossem para melhorar as nossas escolas, dar as condições adequadas nas escolas, aos hospitais, para atender a população. Quando o golpe de 2016 trouxe uma mudança para o Brasil e José Serra propôs tirar a exclusividade da Petrobras de explorar o petróleo, é isso que a deputada Tereza Leitão acabou de nos dizer. As empresas internacionais vêm aqui, vão colocar um montante de dinheiro pequeno para a produção e a riqueza que nós temos, né? E que bem momentâneo, bem rápido, esses recursos que chegam aqui. E aquele recurso perene que teríamos em 2019 e avançando até 2036, por aí, colocando a perspectiva de até 2024, a gente tem um investimento de 10% do PIB em educação, perdemos. Perdemos com a emenda 95, perdemos com essa abertura, né, do pré-sal para sair um presidente da República e para o mundo oferecendo o Brasil. Né, foi o que ele fez. Foi na China, foi no Catar, chamando todo mundo para vir aqui participar do leilão. Venha lá buscar a riqueza do Brasil. Pegue lá o petróleo, pegue a riqueza natural que tem e leve essa riqueza para o seu país. E lá vai ser levada a riqueza, vai ser levado o dinheiro que é do povo brasileiro, que está no território brasileiro e que precisamos desses recursos para poder avançar. O pacote que foi anunciado, além de atacar o servidor público, ele ataca o serviço público. Porque é importante que a população entenda que ele está dizendo o seguinte: olha, vamos reduzir jornada, vamos reduzir salário do servidor público, como nós fôssemos o vilão desse processo. É importante a população entender que em setembro agora de 2019, os 206 super ricos do Brasil concentraram a riqueza de mais de 1 trilhão e 200 milhões de reais. enquanto que 93 mil trabalhadores tiveram uma renda mensal de 210 bilhões de reais. Então a questão não está no salário, não está no servidor público, essa não é a questão. É tirar o nosso dinheiro, tirar o serviço público, para concentrar renda na União, para entregar a bancos e entregar esses super ricos do Brasil. Agora, em julho de 2009, os bancos, né, cinco bancos apenas, tiveram 109 bilhões de lucros. Por quê? Porque está tirando o serviço público, está tirando os recursos do servidor público e colocando nas mãos de bancos para pagar dívida, para pagar dívida pública, para pagar juros, pagar amortizações, né, de empréstimos concedidos aí aos estados, aos municípios, e isso está fazendo com que a concentração de renda aumente em nosso país e também o desemprego, a miséria e a fome do nosso povo. Então é esse elemento que nós devemos levar em consideração, porque a educação está dentro desse contexto. Quanto mais concentrar renda, menos educação, menos saúde para o povo brasileiro.
Bom, vamos às mensagens aqui, porque obviamente a gente tem gente que nesse debate plural, a gente e sempre que a gente tem acompanhado as participações de representantes do PT, a gente tem quem defende e tem quem critica também, quem tem criticado as posições do partido. O Charles Chan está dizendo, maravilha essa entrevista, vamos para a rua, está dizendo ele aqui dentro do nosso programa. Dentre os que criticam, está aqui o Eric Cássio, dizendo que como falar do pré-sal, que a sociedade, como é que vai falar que a sociedade vai sofrer? Porque que o PT não tinha, e o PT não tinha resolvido tudo, acabado com a pobreza? O que vimos é um buraco e um assalto nos cofres públicos, e a gente não pode esperar outra coisa do PT, está dizendo o Eric Cássio. O que é que Tereza diz para ele?
Eu digo que o pré-sal foi descoberto no governo do PT. E que nas regulamentações do pré-sal, Eric Cássio, 75% dos royalties iria para a educação, para manter o Plano Nacional de Educação. O PT acabou com a pobreza extrema no Brasil, sim. Não são dados do PT, não. São dados das organizações de pesquisa que investigam essa situação no mundo inteiro. Foram tiradas mais de 40 milhões de pessoas da linha da pobreza. Pessoas, Eric Cássio, que diferente de mim, de você, não tinham o que comer. Comer três vezes ao dia para essas pessoas se tornou uma riqueza. E hoje isso está voltando. Por quê? Porque o fato de acabar significa que precisa manter. E com a vinda de Bolsonaro no lugar de um partido e seus aliados democráticos e amplos, isso acabou. Acabou, porque se você não tem saúde, se você não tem políticas públicas de educação, de emprego e renda, o batalhão de milhões de desempregados no país, quem criou? No PT era emprego pleno. 6%, 5% de desempregado é considerado emprego pleno. Hoje, o que tem de Uber, o que tem de emprego informal no Brasil, o que tem de gente vendendo água, vendendo pipoca, vendendo amendoim pelas ruas, é uma coisa enorme. A população em situação de rua aumentou muito. Então, quem é que está criando isso? O PT não é, porque o PT saiu do governo. O PT nunca disse que criou no Brasil a oitava maravilha do mundo, não. Criou políticas públicas de inversão de prioridade, de contenção da pobreza, de distribuição de renda, sim. E nós temos muito orgulho disso. Não foi favor, não. Foi compromisso. Compromisso que está no nosso programa de governo e que nós vamos reeditar para o ano nas eleições municipais. É isso que a gente está construindo aqui, com esse ciclo de debates aqui em Araripina, em Petrolândia, em vários outros municípios, não é, do país. Então, esse antipetismo, essa intolerância, esse ódio, essa coisa raivosa, isso é muito prejudicial à sociedade. Vamos reconhecer os erros, que todo mundo tem erros, e vamos valorizar os acertos e não ficar nessa polarização, porque os dados não mentem. A pobreza aumentou com Bolsonaro e ele não tem vergonha de dizer isso, não. Ele não tem vergonha de dizer isso, não. Ele se vangloria de dizer isso. Então, pelo amor de Deus, né? Erielson, é? Eric Cássio, você pode ter outra opção partidária, isso é democrático, isso é muito bom. Mas vamos também abrir um pouco os olhos, né, para o nosso redor, não ficar somente olhando para o nosso umbigo.
Agora, falando, a senhora fala em eleições municipais, e a grande vitrine de Pernambuco é Recife, né? Como é que o PT está se colocando diante da perspectiva da pré-candidatura de Marília? Ela pode ser rifada de novo, como aconteceu no processo estadual, quando era uma candidata competitiva e a partir de uma deliberação nacional foi rifada, o que acabou garantindo a reeleição do Paulo Câmara. Mas no Recife a história pode ser a mesma?
Eu acho que são eleições muito diferentes, do ponto de vista das alianças, inclusive, porque a eleição estadual, ela tem um palanque nacional. E foi isso que influenciou na tomada de decisão da direção nacional em relação a Pernambuco. O PSB não se resolveu internamente a respeito do apoio a Haddad, você sabe disso, né? O que se conseguiu do PSB foi um apoio chamado informal. Veio apoio político, os governadores do PSB candidatos apoiaram a candidatura de Haddad, fizeram campanha, tanto é que o resultado mostra isso, mas não trouxeram tempo de televisão, não houve alianças proporcionais com o PSB. Em troca disso, em alguns estados, como Pernambuco, o PT apoiou os candidatos do PSB. Isso, você disse muito bem, foi importante para a campanha de Haddad, foi, mas foi também fundamental para a reeleição de Paulo Câmara. Uma eleição municipal, ela é diferente. Ela é uma eleição contextualizada, e eu antevejo que a eleição de 2020 vai ser muito polarizada do ponto de vista dos campos, né, que hoje se movimentam no Congresso Nacional, e isso deve indicar a política de alianças do PT, que vai fazer congresso agora, esse mês, mas ela não tem outro link. Você não vai, não, eu apoio você no município porque em tal lugar você vai me apoiar, é diferente. A eleição municipal, ela tem muito a ver com o papel da cidade na vida das pessoas. E o PT tem uma formulação muito consistente em relação a isso. O que é a cidade na vida das pessoas? O que é que uma administração municipal precisa fazer para cuidar das pessoas que moram, que vivem, que trabalham, que convivem, que têm família, que se divertem naquela cidade? Então, Recife é um exemplo disso. A gente não fez essa aliança nacional dizendo que em 2020 iríamos todos apoiar o PSB em todo canto, independente de qualquer coisa. Não! Tem municípios que pode haver uma aliança com o PSB? Tem. Mas tem municípios onde isso é impossível pelas condições da política local. Recife é uma capital que já foi governada pelo PT, que tem uma candidata competitiva, sim, tem. Então, o que é que o PT vai dizer sobre isso? Aí é que entra a situação nacional nesse patamar. Já está sendo feito um levantamento pela direção nacional do partido, da situação política em todos os municípios de Pernambuco com mais de 50 mil eleitores. E aí vai se definir o que é que o PT precisa trabalhar nas eleições de 2020 para resgatar e responder essas coisas aí que esse ouvinte disse, que o PT não fez nada, que o PT deixou o país no buraco. Uma eleição é o momento de discutir isso também e mostrar quais são as propostas que a gente tem para a cidade. Então, é elaborar esse plano de ação, formular um projeto, é importante. E isso, para o PT, é fundamental nesse momento, com Lula preso, com a criminalização e a perseguição aos quadros do PT, feita por Bolsonaro dessa maneira insana. Mandaram prender Dilma, queriam prender Dilma. Sem Dilma estar sendo nem investigada, faz bamburim, é. Quer dizer, é um negócio de uma irresponsabilidade, Nil, muito grande. E quem melhor se defende é o PT. A gente não vai poder exigir de um candidato do PSB, de um candidato do PDT, que ele esqueça o seu partido para defender o PT. E também, eu acho que tem um outro componente importante nisso, que são as possibilidades de uma aliança em uma eleição de segundo turno. Tem um jargão na política muito importante que diz que time que não joga não faz torcida. O PT governou o Recife 3 vezes seguidas. Perdeu para si mesmo pelas suas divergências internas. O que foi que o PSB fez? Não, PT, a gente vai entender você. Vocês estão atravessando uma fase difícil. A gente vai esperar vocês se resolverem. A gente vai ajudar para vocês continuarem governando o Recife. Fez isso? Claro que não, porque isso não é da política. Lançou um candidato, ganhou a eleição e está governando o Recife até hoje. Fez errado? Não. Defendeu-se a si próprio. Então o PT tem que se defender a si próprio e não fazer aliança logo em primeiro turno com o candidato do PSB, porque a gente fez uma aliança no Estado. A gente fez uma aliança no Estado, foi importante, estamos caminhando, o PT é base do governador na Assembleia Legislativa, o senador Humberto Costa indicou um secretário para compor o governo de Paulo Câmara, foi eleito o nosso senador na chapa com Paulo Câmara, pronto, agora é outra eleição. Vamos estar atirando em cima do PSB em todo canto? Não, o PSB é um aliado importante no Congresso. Compõe conosco a frente de oposição ao governo Bolsonaro. Mas se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? E nesse contexto tem também a questão das chapas proporcionais, Nil. Nós não teremos coligação para vereador para o ano. Então, o partido que não se cuidar, o partido que não começar a fazer filiações, a organizar suas chapas, a trazer lideranças para ser candidatos a vereador dentro, né, das referências e da carta programática do partido, vai desaparecer.
Então, no interior, estou notando, se você pegar um retrato do que foi o PT há 4 anos, o prefeito da principal cidade, inclusive do interior, que era governada pelo PT, não está mais no partido Luciano. Como é que o PT vai conseguir repor? Aqui em Afogados, por exemplo, se discute se o PT vai integrar uma possível chapa governista, considerando que o ex-prefeito Otônio votou no presidente Bolsonaro e isso pode gerar um debate político, pode culminar com isso. Mas o PT já teve mais espaço. Há uma preocupação do partido em relação a como vai compor também no interior para as câmaras, para as prefeituras?
Olha, essa situação do interior, ela reforça mais ainda a importância da gente ter uma candidatura a prefeito do Recife. Mais ainda, pela concentração de eleitores que tem no Recife, pelo fato do Recife já ter sido governado pelo PT, pelo fato do Recife ser a capital, pelo fato da gente ter uma candidata competitiva como é Marília Reis. Então, eu espero que a direção nacional, que veio aqui para dizer que a gente tinha que coligar com Paulo Câmara, né, que definiu isso, com os aliados daqui, evidente, não vamos só dizer que foi a direção nacional, aqui tinha gente que defendia isso, claro, também, que agora diga também que a gente precisa ter candidatura no Recife, como já está dizendo, já há um movimento em várias capitais do Estado, principalmente do Nordeste, onde a eleição de Haddad, ela foi vitoriosa, onde o PT tem uma presença muito forte, que as capitais do Nordeste possam ter candidatura própria, né? Candidatura do PT. Isso significa espanar e se afastar dos nossos aliados nacionais? Evidentemente que não. Repito, porque é uma eleição de segundo turno. No interior, tem que ser feito esse movimento também. Nós temos 7 prefeitos, né? Nós temos 7 prefeitos. Eu amanhã vou conversar com o prefeito Luciano. A minha atividade é à noite, né? Uhum. O Festival de Chachado. Mas eu saio daqui de manhã com o objetivo de conversar com o Luciano. Luciano é um quadro que fez muito pelo PT. Primeiro, tem uma administração muito boa. É uma administração plural para o PT. Ele não escolhe quem é do PT que vai compor com ele. Ele respeita todas as diversidades internas das forças políticas do PT. É respeitado na região. E o que aconteceu com o Luciano em não apoiar Paulo Câmara foi fruto de uma ação precipitada do PT. Como é que você bota para ser o suplente do senador do PT, o maior adversário político do cara na sua cidade. O cara não foi ouvido, ele foi comunicado, ele ia vetar, depois de tudo articulado com o governador. Se ele dissesse, não quero esse cara de suplente de Humberto, não, ia passar que ele estava vetando. Isso é muito ruim, o voto na política é uma coisa muito ruim, né? Mas ele apoiou Humberto, ele apoiou Marília, ele apoiou Haddad. Né? Aí tem lá um processo de expulsão dele que não andou, diga-se de passagem.
Mas o Humberto vive batendo nele,
porque essa prática de bater para alguns do PT é uma prática que eles acham que é saudável. Eu acho que ela é muito ruim. Ela não cresce. Só quem cresce com batida é pão. Ou algumas pessoas que querem crescer em cima de outras. E aí, na política, você crescer em cima disso é muito ruim, né? Eu não dou por encerrada essa discussão de Luciano Duque, não. Eu não dou. Luciano é um quadro que o PT não pode prescindir no interior. A gente está com dificuldades de quadro. Muita gente se afastou do PT, ou foi afastado, né? Ou se afastou, porque a vida é dura. Você está em um partido que é criminalizado por setores da mídia, agora pelo governo Bolsonaro, perseguido o tempo todo, tem que ter couro grosso. O próprio Humberto Costa faz um trabalho no Senado digno de elogio nesse sentido, mas recebe a rebordosa por isso. Recebe a rebordosa, mas está lá. Então, como é que a gente vai botar o quê no lugar de Luciano ali? Quem é que vai assumir a liderança dali? É o grupo de Inocêncio Oliveira? É o grupo de Sebastião Oliveira? Que está indo para um partido que apoia Bolsonaro? Né? Então, tem um caldo local, Nil, que precisa ser considerado. Então, eu repito para você, não é que a gente vai centralizar todas as forças no Recife, na região metropolitana, até porque a situação do PT na região metropolitana está muito delicada, tanto ou mais do que no interior. Então, a gente precisa dessa candidatura na capital? Precisa, e é uma candidatura viável, é uma candidatura competitiva. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o interior. Primeiro, as cidades que o PT governa. Águas Belas é uma prefeitura importantíssima. Importantíssima. O prefeito está fazendo um trabalho muito bom, né? E tem uma oposição muito cerrada. E ele está conseguindo, né, se desvencilhar e ter o apoio da população. Tacaimbó, um jovem prefeito também, de primeiro mandato, fazendo um trabalho muito bom. Jaqueira, que o PT já governa, já há 2 mandatos, já vai entrar no 3º mandato, né? Granito, aqui no Sertão, um quadro experimentado do PT, o prefeito Bosco. Então, a gente precisa olhar, né, todo esse horizonte, dar o suporte partidário e político necessário e dar autonomia e condições para que os diretórios municipais façam a sua radiografia. Não adianta eu chegar, Mônica, aqui vocês vão lançar a candidatura própria. Não, quem tem que definir é o PT local e dialogar conosco do PT estadual. Não, aqui é melhor você fazer uma aliança. Não, vocês é que vão dar para a gente os elementos. E no diálogo, na construção, nós vamos apoiar e definir qual é a melhor tática eleitoral para cada município, no sentido da gente superar esse momento tão difícil que o país vive. Nesse aspecto, eu acho que a eleição vai ser polarizada. E aí, se a gente tem de fazer uma aliança em determinado município para enfrentar um apoiador de Bolsonaro, e a gente não tem condições de ganhar sozinho, vamos fazer aliança. Vamos fazer aliança para derrotar o apoiador de Bolsonaro. Se a gente não tem, se o melhor candidato é o nosso, vamos convencer os nossos aliados que o melhor candidato é o nosso, para derrotar o apoiador de Bolsonaro. Isso o Congresso Nacional do PT deve definir. O Congresso é agora, 22, 23 e 24 de novembro. Ele não vai dizer faça aliança ou não faça aliança. Ele vai definir o arco de alianças e indicar quais são as cidades prioritárias para se ter candidatura própria. E eu espero que a gente possa fazer esse debate com muita tranquilidade, com muita maturidade, sem brigas internas, né, que elas geralmente deixam um saldo muito negativo. A gente termina perdendo, né, porque o momento é um momento muito crítico para a democracia, é um momento muito crítico para a própria população.
Bom, eu estou com o tempo já no limite e, obviamente, a gente tem aqui inúmeras manifestações favoráveis, contrárias, gente defendendo as posições da deputada e também do representante dos professores, gente questionando. Eu, semana passada, tive um debate amplo aqui sobre essa polêmica envolvendo Bolsonaro e Globo, e a gente provou um pouco disso, né, com muitas posições, as mais variadas, sobre esse momento que estamos vivendo. Então, a gente já sabe que a deputada não ia estar aqui defendendo posições diferentes da que ela está defendendo. Sabemos que tem gente que comunga da mesma ideia, tem gente que questiona. Já tivemos espaços também e eventualmente, quando e de vez em quando, também temos ouvido até os defensores de Bolsonaro aqui no programa. Semana passada a gente teve, inclusive, interesse em debater com os dois lados da moeda também, mas tocamos o debate. Então vai ser chovendo molhado, está registrando todas as opiniões aqui de gente que defende, de gente que questiona. A deputada está aqui para uma atividade, a parlamentar com mandato que vem trazer seu posicionamento. Então eu quero agradecer e no final pedir para o Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional, só reforçar o convite que hoje, 19h, no auditório da FASP, vamos ter esse debate sobre a educação no governo Bolsonaro, com a visão da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do PT, que estarão nesse debate. Professor.
É importante, né, a presença, né, de toda a população. Vamos discutir temas sobre a educação pública, que é importante para a sociedade brasileira, aqui para o município. Então, a oportunidade de a gente dialogar, conversar, entender bem o que está acontecendo e se posicionar. Conversamos aqui no início da necessidade de uma mobilização da sociedade brasileira em defesa dos serviços públicos, em defesa dos seus direitos. E é importante para que a gente vá às ruas defender esse direito, é importante que conheça, que entenda o que está acontecendo no nosso país. E a oportunidade, nós teremos mais uma, né? Uma oportunidade hoje à noite, esperamos contar com a presença de todos e de todas.
Muito obrigado. Deputada, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, agradeço a audiência, agradeço as opiniões, elas nos fazem sempre crescer. E desejo a todos um bom dia.
Final do debate de hoje.